CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
As nossas empresas estão preparadas para a avalanche de ferramentas e processos que chegam a reboque da inteligência artificial? Alguns setores são mais receptivos que outros, mas todos, sem exceção, serão alcançados pelas atualizações turbinadas pela IA. No CBN Entrevista de hoje, um olhar especial para a revolução em curso na área que cuida de pessoas nas empresas. Do recrutamento à seleção, da retenção de talentos ao desenvolvimento profissional do time. O nosso convidado aqui no estúdio é Thiago Zampieri, especialista em tecnologia e CEO da CoreLab, empresa paranaense que acelera negócios e auxilia empreendedores. Thiago, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista, hein?
Obrigado, Gelson, pela oportunidade de estar falando de um assunto tão novo de uma forma e tão já comum no meu dia a dia.
Thiago, vamos começar entendendo como a inteligência artificial entrou ou está entrando em uma das áreas mais sensíveis de qualquer empresa, aquela que cuida do nosso principal ativo, pessoas, gente. E aí?
Eu acho que o mais interessante é que o RH ele teve várias transformações. E o mais interessante é que às vezes ele trocou até de nome. Né? A gente vê empresas que trabalham como recursos humanos, outras que trabalham como gestão de pessoas. Uhum. Agora os mais recentes, né, nas startups é people.
People.
Porque ele abrange muito mais, ele não atende só especificamente a parte de recrutamento e seleção, triagem de candidato, né, de vagas, ou ele vai além disso. Então eu acho que é um departamento que ele é amplo e ele também é transversal dentro da empresa, né? Porque ele, dependendo do estágio da empresa, até a diretoria, até a própria cabeça da operação pode ser trocada e vai precisar estar trabalhando com esse setor.
Mudou de nome, mas mudou de status também no contexto da corporação, Thiago?
Olha, no formato que a gente vem atuando, antigamente eu acredito que os RHs eles atuavam num estágio que a parte de retenção para uma empresa era o que ela usava de argumento, era a história dela, o know-how e as pessoas que estavam lá. Olha, você vai poder trabalhar com tal pessoa que está aqui há 10, 15, 20 anos. Que para a minha geração, eu acredito que a sua, que é muito perto da minha, isso era de grande valor. Só que a gente está vendo uma transformação na geração hoje, que ela fica ligada às empresas por menos tempo. Então, acaba não gerando tanto essa percepção. Uhum. Então, hoje o trabalho do RH, ele houve uma transformação de como você fazer as pessoas permanecerem na empresa, continuarem tendo propósito, sendo que o que liga ela são outros valores.
Onde é que entra a inteligência artificial nesse processo todo?
Pode entrar em todas as etapas da empresa. Eu falo que a gente tem um medo ainda da inteligência artificial roubando empregos. Eu acho que, na verdade, ela remove trabalhos. Né? É. Certas rotinas que algumas partes do processo era necessário, ela vai acelerar. Eu gosto até de pensar mais na IA como eficiência do que produtividade, porque você pode estar com uma pessoa 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde dentro da empresa e ela não produzir efetivamente nada que seja algo útil, porque ela pode estar lá passando o dia lendo um e-mail que aquilo também não vai gerar valor. Então eu acredito que assim, dentro da inteligência artificial, obviamente hoje, para as empresas que estão mais tradicionais, que tem, elas ainda estão olhando a inteligência artificial como um prompt, então ela quer respostas rápidas e ela ainda não consegue imaginar. Mas eu acho que a inteligência artificial, hoje numa operação, ela pode entrar desde da qualificação dos candidatos, né, que a gente pode falar um pouco sobre
claro,
o fit cultural,
sim.
Mas ela também pode falar para ela fazer um acompanhamento desse profissional, para realmente medir o esforço que ele está dedicando ali e para ver se não está tendo nenhum tipo de desequilíbrio. Né? Por exemplo, às vezes você está botando você tem um foco da empresa, tem uma meta, tem um objetivo, mas algumas tarefas que estão sendo feitas lá dentro da empresa, elas não precisariam ser mais executadas. Elas acabam fazendo porque algum motivo lá atrás houve a necessidade e hoje ela já não faz sentido. É igual você pegar na conferência de uma nota fiscal.
Uhum.
A gente imprime a nota fiscal e coloca hoje ela junto no caminhão, mas ela é eletrônica. Se você, com uma única informação do volume hoje, você consegue localizar a nota fiscal rapidamente, né? Porque o instrumento de conhecimento, né, também é eletrônico, tem todas essas informações.
Está salvo no sistema, né?
Mas parte-se do princípio do quê? Pode não ter acesso à internet, pode não ter acesso à informação, pode ter N fatores, então leva-se a cópia física. Mas é, de novo, uma coisa que não tem necessidade de estar imprimindo aquele papel. Ele é mais um seguro ali, né?
Deixa eu aproveitar a deixa da nota fiscal. De quais ferramentas de IA a serviço do RH a gente está falando, Thiago?
Olha, a gente pode pensar numa abordagem para fazer o primeiro contato com os candidatos, por exemplo. O candidato que está procurando vaga, é esquisito a gente pensar, mas ele também está procurando, às vezes, no horário de serviço. Mas tem pessoas que também procuram fora do horário de serviço, uhum. né? Ela está procurando uma nova oportunidade. Isso até então não é ilegal e nem errado.
Sim.
Quando ela procura essas novas oportunidades, se for fora do expediente, tem que ter alguém lá do outro lado para estar recepcionando e tirando as dúvidas desse profissional. Senão, só vai levar mais um dia para esse profissional. O primeiro que responde, provavelmente existe uma conexão e existe esse retorno. Então, pensando em ferramentas que a gente já está vendo de atendimento para o cliente, a gente pode pensar numa ferramenta de inteligência artificial que vai responder os candidatos para já começar a ter um contato com ele inicial para escolher qual a vaga, se tem a oportunidade, fazer algumas perguntas preliminares para ele que poderia entender qual que é o objetivo dele, né, para a melhor experiência dele, para que no outro dia seja daí sim triado, qualificado, marcado uma agenda se houver necessidade da vaga.
Ou seja, tem IA no recrutamento e seleção.
Tem, exatamente. Você consegue fazer, inclusive, existe já hoje inteligências artificiais no qual você conversa como se fosse uma analista do outro lado. E você não sabe que é uma analista. Ela está literalmente, é uma inteligência artificial que foi treinada para tratar como se fosse uma especialista de RH da empresa.
E, Thiago, a partir da disponibilidade desses recursos todos, a maneira como as empresas identificam talentos também está passando por um processo de mudança?
Então, aí vai um pouco do papo preliminar nosso, que a gente fala um pouco do viés, né?
Sim.
Toda empresa, ela... Até quando a gente trabalhou com software, existe uma característica. Às vezes ela está procurando uma pessoa de vendas.
Tá.
Mas ela, o mais comum que a gente pensa em vendas é aquele perfil agressivo. É o cara que vai atrás de venda, tem meta, tem comprometimento. Mas às vezes a empresa está procurando uma pessoa de vendas estratégica. Não adianta você trazer uma pessoa que é agressiva de vendas, que ele vai se sentir desmotivado em 3, 4 meses, porque o trabalho dele não é exatamente isso.
Uhum.
Então, da minha experiência, junto a essa questão do job description, né, o que é... descrever a vaga, a gente percebe às vezes, quando você conversa com a pessoa que idealizou a vaga, uma percepção diferente do que ela descreveu que eram os requisitos mínimos da vaga. Então também existe inteligência artificial para até decifrar cérebro, né? Que é decifrar a cabeça da pessoa que abriu a vaga, se realmente é aqueles critérios que ela quer. E às vezes até de falar, olha, a pessoa que você está buscando não é dessa área, é de outra. Então, até qualificar, de fato, para você ser mais assertivo. Eu acho que, assim, a primeira é você conseguir ter uma interação inicial, então você conseguir olhar mais rápido para esse atendimento e não ter um time 100% exclusivo para isso, mas ter a inteligência para te ajudar nesse processo. O segundo é olhar para dentro das vagas que você tem abertas, se elas realmente têm as necessidades. E se você precisa daquelas competências que você está enumerando. Ou até mesmo para algo que você não está olhando. Olha, faltou essa competência para você fechar o quadro de uma boa descrição de função que você precisa para o teu negócio.
Deixa eu voltar à sua primeira resposta, ainda em relação à definição do RH. De que forma inteligência artificial pode ser ferramenta no processo de retenção de talentos? E vou além, no desenvolvimento desse profissional que a empresa está contratando.
Toda empresa, ela tem um time enxuto para trabalhar essas frentes, tanto para manter a retenção... tanto para trabalhar também a questão de contratação, reposição de pessoas, né? Quando a gente está falando de turnover, né? A troca de aumento de quadro, enfim. Os times normalmente são enxutos. Hoje em dia, no Brasil, a gente não tem mais essa possibilidade de ter uma mão de obra com quantidade vasta, né? Infelizmente, a gente acaba ocasionando que a gente acaba tendo um time menor do que às vezes é necessário. Sempre essa ideia do menos com mais.
Tá todo mundo enxutinho, né?
Exatamente, até porque dinheiro não aceita desaforo,
sem
né?
Sem dúvida.
Então, eu acredito que em todos os setores. E o RH, como ele antigamente ainda tem aquela percepção de ver só folha de pagamento, se entregou o crachá, se pegou assinatura, se fez o exame de férias, se deu, né? Teve alguma questão particular ali.
Admissional.
Então, assim, tem vários processos envolvendo o RH, então tem muita gente olhando para isso. Então, eu acho que consegue olhar para tudo isso e com o time que está ali, e ainda tem essa visão que o RH é isso, né? O RH, ele, como eu falei, na minha percepção, ele está tomando corpo, assim como o TI, né, para as empresas se tornou parte importante, necessária e transversal. Sim. Em todas as áreas, todo mundo fala de dados, acaba quem trazendo é a tecnologia, né, de alguma forma. Uhum. O RH também, então eles estão acompanhando meio de braços dados. E aí você tem os desafios, né, dependendo do setor, conseguir as vagas necessárias para você. Então, quando você fala de ferramentas e qual é a importância da inteligência artificial, eu ainda volto na tecla da questão das rotinas. Você pode ter ferramentas que vão otimizar e você vai gerar eficiência com um time enxuto. Uhum. Né? Principalmente porque eu não sei o quanto você já teve de acesso, por exemplo, fazer um processo de contratação, mas eu me lembro de uma vez uma contratação para uma posição do McDonald's, que é de atendente, e isso abre uma quantidade muito grande de pessoas querendo se inscrevendo para a vaga. Você imagina ter que triar pessoa a pessoa, e você, e aí vem um pouco do medo do viés, que é como é que você diz que aquela pessoa está apta ou não para passar para a próxima fase. Você está tomando uma decisão sobre uma outra pessoa a qual você muitas vezes não conhece, e ali o volume é muito grande.
E o que que baliza nesse caso? É a competência?
Então, hoje existe um processo meio que comum entre habilidade e competência. Uns chamam habilidade técnica e competência como uma coisa de comportamento, ou vice-versa. Eu sempre faço confusão entre as duas, mas uma é olhando para o comportamento, que a pessoa é, e aí você olha para dentro da casa da pessoa, você tem que olhar para ver como é que ela anda, como é que ela convive, quais são os valores dela, o que ela almeja de futuro. Então, você tem esse lado do comportamento, né, e o quanto ela está apta para aprender sobre aquilo que ela está se candidatando. E o outro lado, você tem o que, que ela entrega de fato das competências necessárias para aquilo, que daí vem a parte técnica, né? Uhum. Uma pessoa consegue ser um bom jornalista, ou escrever, perdão, ela consegue escrever um bom texto uma vez, sim, duas vezes, talvez, três, começa a complicar, quatro, cinco, seis, aí você contrata uma pessoa e aí ela não tem a parte de jornalismo, que acaba gerando uma forma de como ela conseguir escrever vários assuntos, ou falar sobre vários assuntos, de uma forma que também ela não coloque, talvez, a opinião dela, que daí já é uma parte da capacitação que vocês têm quando vocês fazem essa competência técnica, né? Tá vendo como é que eu faço confusão?
Aptidão, né?
Aptidão. Uhum. Então, tem um pouco do lado que o pessoal brinca que é a sorte, ou a parte do dom da pessoa. Perfeito. Mas também tem o quanto ela se esforçou para chegar naquela posição. Então, eu vejo que, assim, todo do departamento de RH, a hora que você começar a banalizar, você vai começar a fazer por isso. Só que quando é uma quantidade, um volume muito grande, você começa a entrar no modo automático, como qualquer outro ser humano. Você é igual dirigindo um carro. No começo você começa a olhar até a troca da marcha, depois você faz aquilo e nem percebe. Uhum. Então ali acontece, e aí começa a vir os viés. Ou começa a vir o lado cansado. Ah, eu já achei 5 candidatos que compreende o que a vaga precisa, já vou mandar eles pro setor para ser entrevistado. Se caso eles não gostar, eu procuro mais 5. Aí depois eu procuro mais 5. E aí vai até encontrar o candidato desejado. Então hoje a técnica é essa. Agora, você imagina você botar todo mundo numa equacidade, né? De você falar o seguinte, ó, todo mundo tem a mesma chance aqui. Aí só que a empresa pede esses requisitos de qualificação técnica. Aí uma parte que não tem, ou é que a empresa julga que é menos, né, do que ela necessita, são cortados de certa forma.
Sim.
Depois você vai olhar para os comportamentos. Como é que você consegue ter uma análise de comportamento se você não entrevistar as pessoas? Então aí que entra também o uso da IA, porque ela tem essa possibilidade dela fazer entrevistas com todos esses candidatos.
Uhum.
Vai levar menos tempo do que você colocar uma pessoa que, mesmo que comece às 8 da manhã e para nas 6 da tarde, ela vai continuar a conseguir fazer quantas entrevistas?
E aquela particularidade do gênero humano, que é a sensibilidade de traduzir uma expressão, um olhar, e a partir dali você tirar uma leitura. A IA não faz isso? Ou faz?
Olha.
Ou faz melhor do que a gente?
Não, ela pode ser treinada como o que o pessoal faz às vezes uma confusão, né? O que é a inteligência artificial? Ela foi projetada para tomar decisões como um ser humano. O ser humano não é falho?
Sim.
A inteligência vai errar da mesma forma. Okay. Porque ela é treinada por um outro ser humano.
Perfeito.
Ela pode ser revista e revista
e revista. Ela não foi treinada por uma inteligência superior que não erra, né?
É, exato, né? vai ficar uma coisa meio complicada de acontecer, né? O ser humano, ele tem uma limitação também.
O prompt não foi feito por Deus, né?
Exatamente. Então, assim, tem essa questão ali. Ah, mas eu posso trazer, tipo, erros que acontecem, por exemplo, pontuais, eu posso eliminar ali dentro? Uhum. Pode. Mas você concorda comigo que a perfeição do ser humano está na imperfeição dele?
Sem dúvida.
Então,
sem
às dúvida. Vezes, a gente tem que
relevar.
É o que,
aliás, nos diferencia, né? Tirei você da resposta sobre como o IA pode ajudar na retenção de talentos e no desenvolvimento de profissionais dentro das empresas, Thiago.
Eu acho que assim, ó, dependendo da IA, assim, o princípio da IA também, antes de explicar, acho que vai ser interessante pro ouvinte. Ela é treinada com uma base de critérios de coisas que a gente quer que ela aprenda.
Tá.
Mas a gente não ensina ela todo. A criança não vira para ela e fala o seguinte: todas as possíveis cores. Você fala as primeiras, as primárias, as secundárias. Uhum. As terciárias, ela mesmo que mistura e já vira uma bagunça. E ali, dali para frente, se ela pega aptidão por cores, ela começa a misturar entre essas cores e vai vendo o restante. Né? Hoje a gente tem uma infinidade de cores, que eu não sei nem o nome de algumas. Para mim é tudo, a classificação do azul é azul. A classificação do verde é verde, mas se perguntar, tem o verde X, o azul assado, uhum. né, o vermelho, tal coisa. Então... é aptidão, é aprendizado. Você ensinou até uma parte. Dali pra frente, ela que buscou esse conhecimento através de experiências. A inteligência artificial é da mesma forma. Se você colocar 100% do conhecimento dela, primeiro, vai ser difícil, né? Uhum. Ela conhecer sobre tudo. Mas ela tem uma base muito genérica. E aí você consegue fazer um certo aprofundamento. Só que ela se torna uma especialista naquilo. Então, quando ela se torna uma especialista no setor de RH, na parte de triagem, ela vai qualificar nas funções responsáveis daquilo. Então, você treina especificamente para aquilo e ela vai desenvolver aquela aptidão. Então, desde falar com o candidato logo no início, que seria uma primeira etapa, que você não precisaria envolver pessoas da sua empresa, que você poderia pegar tudo. Eu penso que é igual aquele produto de marketing. O marketing vai lá e pensa em todo, faz o forecast, descobre todas as capacidades, as melhores técnicas de como vender aquele produto, tenta fazer um treinamento com o time de vendas, mas chega lá na hora, é o relacionamento que não é medido, que acaba gerando a venda. Nem necessariamente só com o papel que o marketing faz. Ele tem um papel importante, né, para trazer a demanda, mas a empurrada faz pelo time de vendas. Só que isso não é medido, nem o esforço daquele vendedor e nem o esforço do time de marketing. Uhum. Né? A gente gera um conteúdo e ele se perde ali naquela etapa do treinamento, que é uma parte é absorvida pelo vendedor e a outra parte fica por, enfim, o cliente que descobre sozinho como é que funciona os produtos. Então eu acredito que no RH é da mesma forma. Todo aquele cuidado, aqueles critérios podem ser utilizados para treinar a IA para evitar equívocos. De tipo, se a pessoa ter ciência do que ela está se candidatando, o que vai ser cobrado dela, uhum. ou até mesmo para fazer uma análise de um cargo atual e ver todas entender tudo que esse cara faz para montar a pessoa que às vezes vai substituir ela ou até que vai fazer par com ela. Ou até evitar, acredito que um equívoco que é interessante, às vezes a empresa fala assim: eu preciso de uma pessoa júnior. Ou eu preciso de uma pessoa pleno. Com base em quê? Qual foi a métrica? O que ele considerou? Porque ele está passando raiva com uma situação atual e aí aquilo que gerou o gatilho nele. E eu tenho conversado com alguns até clientes e parceiros que eu estou falando que está criando uma nova classificação. Que agora tem o júnior, pleno, sênior, como sempre teve, né? E aí, enfim, depois os cargos de gestão. Mas dentro, por exemplo, do pleno, tem o pleno júnior, o pleno pleno e o pleno sênior. Aí o pessoal fala, mas como que é isso? Eu falo assim, ó, o pleno sênior é aquele que, assim, ele tem quase tudo para virar um sênior, mas falta alguma coisa.
Perfeito.
Né? Então, o pleno pleno é aquele cara que você tem certeza que ele tá equilibrado o valor que ele entrega com o valor que ele recebe, e o júnior, você parece que a empresa tá pagando mais do que ele tá entregando, tá tendo um desvio. Então, assim, mais para o quê? Para você calcular esse desvio. E até nisso a inteligência artificial pode auxiliar. Ela realmente nivelar para você entender a sua expectativa junto com a da pessoa. Porque, de novo, para mim é a grande diferença entre produtividade e eficiência. Você tem uma pessoa que você manda ela martelar. Ela pega lá e todo dia acorda e vai pegar uma madeira, pega um prego e começa a martelar. Só que ela prega sempre um prego do lado do outro. Tipo assim, ela tá sendo produtiva? Tá, o trabalho dela era pregar. Agora, se a eficiência dela era um prego em cada madeira, não tá sendo nada eficiente para a empresa, não tá gerando resultado.
Quais são os desafios éticos e técnicos na hora de implementar a inteligência artificial no RH, Thiago?
Olha, Não tem a história que fala que dinheiro, saúde, né, e o parceiro do outro não se mexe, não se comenta?
Sim.
É, eu acredito que, tipo, RH e financeiro são dois setores dentro da empresa que existe sempre uma cautela.
Uhum.
Porque, querendo ou não, você está envolvendo muitas vezes... passar dados, informações...
Sensíveis.
Sensíveis.
Correto.
Né? No time financeiro tem informações sensíveis sobre o caixa da empresa, faturamento, despesa, enfim, tudo que está relacionado a essa área. No RH não é diferente, só que ainda você tem nomes, você tem pessoas. E aí é aquela história. Como é que a gente quantifica a hora das pessoas? Né? Que hoje, se alguém não sabia disso, eu acredito que não, mas a gente tem nossa hora é precificada. Né? Se a gente acorda de manhã, a gente já sabe quanto que a gente vai receber no final do dia versus as horas que a gente tem, a gente sabe o nosso preço hora. Então, eu vejo que ali nesse ponto de dúvida existe o interesse da adoção da tecnologia, mas existe também esse receio por algo que é sigiloso, que é restrito, e outra coisa, né? Querendo ou não, é olhar para dentro da empresa e falar assim, eu tenho um ponto falho em alguma coisa.
Perfeito.
Né? Um desequilíbrio de estrutura salarial, de profissionais nas áreas. Eu já vi empresas implantando, não a questão da IA, mas em tecnologia, e percebendo que ela realmente estava inchada em alguns setores e faltando em outros. Então, pelo olhar da empresa, ela não estava sendo eficiente, mas quando ela olhava para os custos, ela estava, né, tipo alto, mas é porque ela estava alocada em coisas, ela estava se prendendo a coisas de quantidade de pessoas em certos setores que ela não tinha necessidade. Quando ela adotou a tecnologia, esses processos se tornaram mais visíveis e nítidos e ficou mais fácil de tomar essa decisão. Então existe esse receio, porque você está de novo voltando a falar de vidas.
Sim.
Você está movimentando pessoas que, de alguma forma, tentaram te ajudar, de alguma forma, você dono da empresa, e que talvez agora ela não faça mais sentido para a operação. E como fazer isso?
O especialista em tecnologia e CEO da CoreLab, Thiago Zampieri, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Estamos falando sobre os desafios da inteligência artificial nas empresas e aqui muito da perspectiva do RH, do people, de quem cuida das pessoas, de quem cuida da essência dos nossos negócios. A gente precisa fazer um intervalo, Thiago, na sequência a gente volta para falar sobre benefícios e desafios que a IA ainda tem para enfrentar dentro das corporações e de que forma isso tem interferido na cultura organizacional das empresas. É rápido, até já!